Olá, bem-vindos ao podcast Faces da Educação. Eu acredito que a arte de educar o outro inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos. Este é um podcast que promove reflexões sobre quem educa, como educa e por que educa. Deixa-te influenciar positivamente com estas partilhas e torna-te um educador cada vez mais consciente e capaz de mudar o mundo. O meu nome é Daniela Laranjeira e estas são as minhas conversas transformadoras. Bem-vindos ao episódio número 47 do podcast Faces da Educação. A beleza de ser Montessori. Neste episódio estive à conversa com Joana Rebelo, mãe, psicóloga, guia Montessori 3, 6 anos e cofundadora da Escola Montessori do Porto. Uma conversa deliciosa que nos permite perceber o seu percurso, as suas experiências e a forma como Montessori entrou e está na sua vida. Vale muito a pena conversar com pessoas apaixonantes como a Joana. Ouve e até já! Bom dia, Joana. Tudo bem?
Bom dia. Bem, obrigada.
Olha, disse-te há pouco em off, mas vou dizê-lo agora que é para as pessoas perceberem, porque só vão ouvir um áudio e não estão a ver a tua face. Mas isto de conversar contigo, com ver a sorrisão, põe qualquer energia, qualquer um mesmo super bem disposto. E é um gosto mesmo falar contigo.
Que bom. Obrigada pelo convite. Obrigada, Daniela.
Por isso, eu conheço-te já há algum tempo, já tive a oportunidade de fazer uma... Conheci-te fazer uma pequena workshop, depois fiz uma grande formação e sem demoras, e acho que é mais fácil tu te apresentares do que ser eu a dizer quem é a Joana Rebelo.
Ora bem, quem é a Joana Rebelo? Ora, a Joana é um ser curioso, inconformado, e com muita vontade de aprender e muita curiosidade, muita vontade de estar com os outros. Eu digo desde pequena que eu sou um ser com os outros e que vivo no verbo ir, porque eu desde sempre quis viajar, conhecer, sair, aprender, e por isso, sei lá, eu muito nova comecei a fazer voluntariado. Com 18 anos fui para a África fazer voluntariado, porque surgiu a oportunidade e lá fui eu, e vim revoltadíssima com a forma como eram tratadas as crianças, as condições em que estavam. Longe de mim pensar que depois ia trabalhar efetivamente com crianças, porque depois segui psicologia. A verdade é que eu nunca pensei sequer em ser mãe, não era um sonho que tinha. Portanto, as crianças não estavam, nem estiveram. Eu sempre gostei muito de brincar com as crianças, e aliás, as minhas tias diziam, parece-te um ímã, que os teus primos vão todos atrás de ti. E ela estava, brincava e tal, mas não era aquela a minha praia. E portanto isto foi uma coisa que foi surgindo assim, mesmo, olha, foi surgindo. E eu costumo dizer mesmo que o Montessori também aconteceu assim, também tropecei, literalmente em Montessori, porque não fui à procura, aconteceu assim mesmo no caminho e eu fui seguindo. Por isso, como vivo o verbo ir, no caminho vou encontrando tudo que é para mim. E o que é suposto eu fazer. Então é mesmo engraçado quando há assim esta entrega, por isso eu vivo na expectativa de ver o que é que vai acontecer e vamos. Mas efetivamente ao longo do caminho, eu acabei por estudar psicologia, mas depois e trabalhei na área comunitária, que era o que eu gostava de trabalhar na rua com as pessoas, que sempre foi o que eu mais gostei. E com os professores, com, pronto, mas não tanto diretamente só com as crianças, era trabalhar através do indiretamente com as crianças, trabalhava com as famílias, trabalhava com os educadores, algum trabalho com as crianças também, mas essencialmente nos intervenientes que trabalhavam mais diretamente com as crianças. Entretanto, pois a maternidade surge, não é? Surge aqui no quando eu não estava à espera, e depois houve aqui uns acidentes de percurso. E porque eu perdi efetivamente o primeiro bebê e foi aí que eu percebi que queria mesmo ser mãe, porque até aí eu achava, não, isto não é para mim, eu tenho tantas coisas para viver e pronto, e crianças e tal, não estou assim nos planos. Mas aí foi quando me caiu a ficha, pensei, não, espera, eu queria mesmo, e não estava tão absorvida por tudo o que a vida tinha para oferecer, que não tinha percebido que era algo que queria. E nessa altura decidimos, foi assim uma altura de mudança na nossa vida, e o meu marido decidimos vender o apartamento que tínhamos comprado e para o qual nos tínhamos mudado há 3 meses, deixamos os trabalhos e fomos fazer um ano de voluntariado para o Equador. Pronto, nada melhor do que mudar assim radicalmente a vida, e lá fomos nós. E foi aí que de facto tudo aconteceu. E foi aí que realmente, me deparei com Montessori. Eu não sei se já estou, eu vou começar a falar de mim, mas efetivamente a conversa vai por aí.
É mesmo isso, tudo certo.
Porque, não é? Porque faz parte do percurso, claro, não é? Faz parte de quem eu sou, não é? Porque a minha formação académica foi-me ajudando de alguma forma e todas as minhas experiências de vida foram-me. Não é? Eu lembro-me de quando pensei em começar numa sala Montessori e dizia: olha que bom, olha o que é que eu trago comigo. Pois eu aprendi guitarra que não sabia para que é que ia me servir, vai ser uma animação agora nas salas. Eu aprendi uma série de coisas que não sei para que é que me ia servir, mas eu sei exatamente o que é que vou fazer com ela agora. Parecia que todo o caminho, tudo o que eu tinha andado a fazer, me levava àquele lugar e que todas as ferramentas se juntaram ali. Tanto foi espetacular, porque ainda que um caminho um bocado dispar e experiências muito soltas, me ajudaram a ter uma série de ferramentas, tudo o que eu precisava, porque efetivamente eu comecei a formação na área de educação, terminei quase os 3 anos de educação básica, não consegui acabar porque antes já estava a trabalhar, estava em sala e não conseguia fazer os estágios que me obrigavam a sair 3 dias de sala. E portanto todas as ferramentas que a vida me foi dando e que fui construindo ao longo do meu percurso me ajudaram a conseguir fazer um bom trabalho em sala, ainda não tendo a formação completa na área de educação. Mas então, neste momento, só para depois não me perder, porque eu começo e depois vou e puxo vários fios e vou pelos vários caminhos. Adoro conversar, Daniela, e conversar contigo é sobre bom. E então, quando fomos para o Equador, nesse momento estávamos a trabalhar, pois, noutras áreas, de facto, eu estava a trabalhar na área de educação. E fomos trabalhar em quintas de produção biológica, portanto, nem sequer íamos trabalhar para nada ligado à educação, nem nada ligado à psicologia, nem à área ambiental, que era do meu marido. Só que nós fomos viver com algumas famílias, fomos trabalhar em vários projetos, e num dos projetos eu conheci uma rapariga absolutamente fora de série. Ela era assim um ser maravilhoso, a forma como ela comunicava com os outros com um respeito incrível, a forma como ela, mesmo em grupos de pessoas mais velhas, conseguia. Ela era mais nova do que eu, na altura eu fiquei impressionadíssima, como é que ela é tão mais nova e é um ser tão sábio? Era uma capacidade de resolução de conflitos e uma empatia, uma forma de ver a vida sempre tão positiva e um sentido crítico ao mesmo tempo. Olha, era assim alguém unificador, com um coração gigante. Pensei, eu tenho que saber tudo sobre esta pessoa, como é que esta pessoa chegou a ser assim? Eu lembro-me que houve uma altura em que estive a viver em casa dela, estive a trabalhar na quinta dela, conheci a família e depois fui conhecer o sítio onde ela tinha estudado. E ela tinha estudado com a Rebeca e o Maurício Wild, e ela, a Rebeca, tinha feito a formação de guia Montessori em Londres. Ela faleceu, entretanto, para há 3 anos, com 80 e tal anos, portanto já foi há muito, muito tempo que ela fez a formação. Fez esta formação porque tinha 2 filhos. Que no, mais velho, pessoalmente, não estava a conseguir adaptar à escola, ela queria criar alternativas, na altura no Equador não havia, e então ela faz esta formação em Londres e começa um projeto com o marido, no Equador. E era muito baseado na pedagogia Montessori. Depois ela também seguia outras metodologias ativas, mas a base, de facto, era Montessori. E tinha um projeto incrível, chamava-se o projeto Pestalozzi, que não tem nada a ver com Pestalozzi, efetivamente, era Montessori, mas foi toda uma história de registro de nome. Anyway, mas era de facto um projeto Montessori e era giríssimo. Eu quando cheguei lá, este já era um terceiro espaço que eles tinham, mas era assim no cimo de um monte, meio da natureza, com imenso espaço exterior em que as crianças tinham desde slides, trampolins, uma série de atividades espetaculares ao ar livre e o interior dos espaços, desde espaços assim em madeira, cheios de luz, com imensos vidros, os materiais organizados que dava vontade de mexer em tudo, o espaço era lindo, com imensa luz. E foi nesse espaço que eu percebi o que era a raiz quadrada, foi incrível, não é? Já com quase 30 anos é que fui perceber o que era a raiz quadrada com material concreto. Eu devia ter vergonha de dizer uma coisa destas, mas não. Eu de facto tinha decorado o que era a raiz quadrada, aquele botão fantástico na máquina, e ali percebi, isto é muito mais interessante do que a forma como eu aprendi. Né? Eu fiz formação com eles, estive lá 2 semanas a fazer formação, porque quis saber mais, o que é isto de Montessori? Portanto, eu literalmente tropecei em Montessori e quis saber mais. E comecei, a Rebeca tem uma série de livros muito giros, onde fala muito de Montessori, mas também depois fala um bocado da experiência dela e da perspectiva e muito da educação positiva também, comunicação positiva. São muito, muito interessantes. Ela chegou a fazer um monte de workshops aqui em Espanha. E de facto percebi que havia muitas outras formas de aprender, muito mais interessantes do que aquela que eu tinha, que eu tinha aprendido. Aliás, eu tinha aversão à matemática, era assim uma coisa, porque sempre que não compreendia, meu pai dizia-me, como é que é possível o pai adorar a matemática? Isto é um jogo, é divertidíssimo. Eu sim, pai, mas eu não vejo o que o pai vê, não é? Portanto, eu não via as coisas como ele via, porque eu tinha decorado uma série de coisas, uma série de fórmulas, funciona assim porque sim, nunca percebi o sentido prático da coisa. E de facto ali, quando começo a trabalhar com os materiais concretos e começo a perceber porquê que é assim, isto é incrível, e de facto isto é um jogo, de facto isto é um puzzle, de facto isto é, tudo encaixa. E pensei, eu tenho que contar isto, isto tem que ser partilhado. Claro que comecei logo a fazer mil projetos na minha cabeça, e pensei, eu tenho que contar isto, como é que nós não sabemos, como é que em Portugal não há escolas Montessori, como é que esta pedagogia, como é que ainda não é nova, é uma pedagogia centenária, como é que ninguém sabe disto, não é possível. Entretanto, acabou o nosso ano de voluntariado lá, regressamos a Portugal, e eu regressei aqui com um grande projeto na barriga, não é? Portanto, eu vim grávida.
Ah, que bom!
Nós viemos grávidos, é verdade, viemos grávidos do Icotos, chegamos cá, estava com 3 meses, pronto, com algum receio ainda, é? Porque tinha tido uma experiência recente, não tão famosa, mas pronto, mas felizmente correu tudo bem, e portanto eu tinha aqui um grande projeto em mãos, não é? Portanto, eu ia ser finalmente mãe, e portanto tinha aqui outra responsabilidade também, porque eu queria que a minha filha pudesse ter esta oportunidade de aprender com prazer, de querer saber, de ter vontade de descobrir as coisas, e não ser obrigada a fazer porque tem que ser, porque faz parte do currículo. Então comecei à procura de formação, comecei à procura de escolas, e a verdade é que em Portugal não havia nada. Uhum. Havia uma escola ali no Estoril, era uma escola que era para mim um iceberg, porque a pessoa que estava à frente tinha formação Montessori, mas a restante equipa tinha muita dificuldade em encontrar pessoas formadas, tanto é que depois o projeto, pronto, era assim, com o tempo, pronto, já deixou de ser 100% Montessori, pois tinha ali uma mistura de coisas, dadas as dificuldades, que compreendo perfeitamente. Mas era um projeto muito giro, mas era o único, e não havia mais nada. Então comecei a procurar de formação, encontrei formação em Santiago de Compostela, tinha, a minha filha entanto nasceu, eu continuava a trabalhar, tinha que trabalhar, só comecei a falar às pessoas sobre Montessori, pronto, só que efetivamente comecei a dar formação depois de começar a minha própria formação. Portanto, eu fiz o primeiro verão de formação, tinha a minha filha mais velha, 1 ano e meio, eu tive que ir para a Espanha 2 meses e tive que a deixar, porque não tinha como levá-la comigo. Foi horrível, foi muito duro. Foi maravilhoso toda a descoberta, mas foi muito, muito duro. Muito duro mesmo ter que a deixar, vinha aos fins de semana, mas custou-me muito, não é? Ela tinha 1 ano e meio, tive que deixar de mamar, aquelas coisas todas, não é? Portanto, foi assim, foi mesmo muito duro. Mas não havia mais alternativa, eu tinha que fazer, tinha que seguir. E a formação, de facto, foi incrível, não é? Com a Guadalupe, que tu conheces, que veste formação também com ela, e de facto eu percebi que era possível. Comecei logo a ver na minha cabeça como é que havíamos de fazer aquilo, só que eu sozinha não conseguia. Então comecei a falar com uma série de pessoas, visitei uma série de projetos ligados à educação, projetos alternativos, aqui no Porto havia a Casa do Rio, que estava a Filipa à frente, e entretanto também estava com uma série de projetos ali no Soajo. Depois ela desafiou-me, olha, e se viesse aqui dar uma formação Montessori? Mas olha, ainda só fiz o primeiro verão, ainda me falta um verão, portanto eu ainda não tenho as informações todas. Ela, mas certeza que sabes muito mais do que qualquer um de nós, já podes partilhar com a tua, não seja teoria, e algumas luzes da prática, e assim foi. Portanto, eu em 2015 comecei, em 2015 foi, exatamente, eu comecei a dar formação, pequenos workshops, para contar o que era isto de Montessori, e depois um leva ao outro, e um leva ao outro, eu ainda assim com um bocado de receio, pensei, o que é que eu vou dizer, não é? ainda não sei tudo, o que é que eu vou contar, será que eu tenho coisas suficientes para contar em 5 horas? Será que eu tenho tanta coisa para dizer? Mas a verdade é que quando se começa a falar e a contar e a explicar como é que funciona, como é que se vê a criança, quais são os pilares essenciais, da importância de prepararmos todo o ambiente para que a criança possa explorar, dar esta liberdade. Depois as pessoas perguntavam, mas nós damos liberdade, será que ela vai querer fazer? Não vai? Nós somos seres curiosos, as crianças naturalmente querem aprender. Agora, querem aprender aquilo que lhes interessa. E ao seu ritmo, não querem que lhe imponham coisas. E portanto nós temos é que nos preparar enquanto adultos para respeitar, temos que preparar este ambiente para que seja atrativo, e temos de olhar para a criança, observar e acompanhá-la. Portanto nós temos aqui uma missão muito importante, temos é que ser capazes de morder a língua quando queremos dizer aquela coisa que se calhar vai mais além do que aquilo que é suposto, agarrar as mãos com força quando queremos intervir e a criança até vai ser capaz, só temos que lhe dar tempo, né? E de estar lá com todo o nosso amor e toda a nossa disponibilidade. E por isso foi muito, muito giro, porque depois a formação, né, foi por aí fora. E andei ainda assim uns, uns anos a dar formação de norte a sul do país, com dois objetivos muito específicos. Um deles era, de facto, disseminar a pedagogia, contar que existe esta pedagogia, que esta forma diferente de trabalhar, de olhar para a criança, e encontrar pessoas que, juntamente comigo, quisessem começar algum projeto. Fosse a associação, fosse uma escola, não é? Porque eu tinha também filhas e tinha que dar resposta, não é? Depois, em 2015, já tinha duas, porque até nasceu a segunda. Tanto é que eu ia acabar a formação no segundo verão, tive que protelar mais um ano, porque ela tinha um mês. Eu disse, não, um mês é demasiado pouco, e é muito intenso, é muito stress, e eu não vou conseguir, vai correr mal. E entanto falei com a Guadalupe, ela deixou-me adiar um ano, e nesse tempo, pois, fui continuando a partilhar um bocadinho daquilo que sabia, referindo sempre que isto é uma aprendizagem, que era um caminho, que eu não sabia tudo, e estou longe de saber tudo, mas que tinha muito gosto em contar o pouco que sabia. E numa destas formações, até foi ali no Eres, em Leça, numa dessas formações, terminamos a formação e depois ligou-me a Rosana e a Joana a dizer: gostavas de tomar um café connosco? Eu, claro. E lá fomos ao parque da cidade tomar um café, e elas disseram: olha, nós gostávamos muito, porque em todas as formações dizia, eu gostava muito de quem tivesse vontade de se juntar a mim, fazermos alguma coisa, de forma a conseguir divulgar ainda mais e tornar mais acessível esta pedagogia, eu sou todo ouvidos. E portanto começamos por aí a desenhar a Associação Portuguesa Montessori, que depois foi seguindo outros caminhos, porque as coisas são assim, as coisas avançam, evoluem, uhum. E nós, né, vamos seguindo outros projetos. Só que, entretanto, não era suficiente, porque todas nós tínhamos filhos mais ou menos na mesma idade, mas nós precisávamos de uma resposta para os nossos filhos. E então começamos a pensar num espaço, pensamos em alugar um espaço, e até chegamos a falar com o Ministério, não é? No Ministério da Educação, falamos com o arquiteto e não sei o quê, tínhamos tudo pensado, tínhamos um projeto de arquitetura já para fazer alterações naquele espaço. E do Ministério da Educação dizem-nos: não, não há estacionamento, não há espaço exterior suficiente, aí não pode ser. Bem, todas as esperanças, todos os sonhos, foi tudo por água abaixo, porque nós não tínhamos capacidade financeira para comprar um espaço, para fazer grandes obras, e portanto aquilo foi assim mesmo um murro no estômago, aquilo foi assim um sonho a desfazer-se, mas arregaçamos mangas. Então aproveitamos as redes sociais. Uhum. Porque tem sempre um lado bom e um lado mau. Eu que sou assim um bocado, as redes sociais sugam-nos de uma outra forma e sinto que nos distanciam fisicamente das pessoas, mas por outro lado também tem uma certa vantagem que temos que aproveitar. Sabes que eu não tenho televisão em casa, eu sou uma nava nas redes sociais e portanto às vezes as tecnologias, eu no outro dia a contar que a minha filha quando vai à casa da avó pode ver televisão, dizer, mas de que século é que tu és? Onde é que tu vives? A tua filha fica contente, vai à casa da avó ver televisão. Eu, pois é que nós não temos televisão em casa, não é só, mas tenho água, tenho luz e canalização, isso está tudo. Agora, televisão é que nós optamos por não ter desde sempre, mas pronto, desde sempre não, foi desde que viemos do Equador. Portanto, para mim, claramente, ali a ida para o Equador há um antes e um depois, sabes? Foram muitas coisas que aconteceram naquele ano e que me fizeram a alinhar e perceber o que é realmente importante e o que é essencial e aquilo que é supérfluo, que eu posso perfeitamente prescindir. E aprender a viver com os mínimos, não é? Eu para te dizer que no Equador cheguei a viver sem luz, sem... Foi assim mesmo, sabes, nós tínhamos que pedalar numa bicicleta para carregar uma bateria, para conseguirmos ler um bocadinho à noite, para conseguirmos ter uma luzinha à noite. Por isso, deu-me assim toda uma outra perspectiva da vida. Tipo, o que é realmente importante? O que é mesmo essencial? Então foi muito, muito giro. Para mim há mesmo um antes e um depois do Equador, e a todos os níveis. E então... nas redes sociais lançamos um apelo a dizer que nós de facto queremos muito avançar com este projeto, mas não temos espaço. E surgiram uma série de pessoas a propor-nos terrenos para compra, para venda, para emprestar, enfim, olha, foi uma onda de solidariedade, uma coisa. E outra pessoa que nos bateu à porta e disse: olha, eu gostava de investir, vamos embora. Vamos, faça rogado, vamos lá. Então fomos, e foi assim, quando eu digo que juntamos-nos os quatro, né, e o que fez com que o projeto fosse possível, foi uma mensagem no Facebook, as pessoas dizem, isto é surreal, eu digo mesmo, o que tem que acontecer, tem de acontecer, e às vezes surge pelos caminhos mais incríveis. Então a partir daí começamos a desenhar, porque já tínhamos todas as condições, começamos a desenhar um projeto de raiz, de uma escola, compramos um espaço, começamos a fazer obras, só que entanto tínhamos já uma série de crianças para entrar e não tínhamos espaço, porque o espaço não estava pronto. Até que, não é? Eu disse, olha, pronto, podemos começar em minha casa, tenho um jardim, podemos começar aqui, são 15 crianças, cabem. E diz-me uma, Montessori literalmente entrou-te pela casa adentro. Eu, pois, entrou pela vida adentro, assim tropecei e agora entrou-me pela casa adentro, vamos lá. E assim tivemos até que, pronto, arranjamos um espaço alternativo, porque as obras demoraram muito tempo, que foi quando fomos para Leiça, e finalmente ao fim de um ano o espaço estava pronto e começamos aqui com a Escola Montessori do Porto. Portanto, foi aqui todo um caminho, todo um percurso. Uau. Para chegarmos aqui à Escola Montessori do Porto e começarmos aqui com um projeto como o que nós tínhamos sonhado.
Uau! Se queriam saber... Esta é Joana Rebelo e o seu caminho, estão a perceber? É assim que se faz... Se quiserem um caminho semelhante, ir para o Equador e regressem.
Entre Equador, África, Brasil, Indonésia, you name it. Uma dessas coisas. Ai, muito bom.
Que
muito
delícia,
bom, toda uma aventura. Delícia. Mas acho que cada coisa, né? cada sítio, cada pessoa foi pondo aqui uma sementinha, mostrando coisas diferentes, ensinando e partilhando, e foi muito bom, muito bom, muito bom.
É muito engraçado que nesse caminho que tu partilhas, tu falas muito da importância da experiência, mais do que a tua formação académica. E Montessori, eu acho que traz muito isso, não é? Porque Montessori é muito sensorial, é muito de fazer, é muito de tocar, é muito de experimentar, não é? E eu acho que isso se conecta muito com o teu ser, com o teu caminho também, não é?
Completamente. Montessori é uma pedagogia hands-on, não é? Maria Montessori dizia às crianças fazem aquilo que querem aprender.
Fala um bocadinho sobre a pedagogia, porque se calhar muitas pessoas estão aqui a ouvir pela primeira vez, que eu acredito que ainda existam pessoas a ouvir pela primeira vez.
Sim,
o que, claro. É que é esta pedagogia? Quem foi Montessori? O que é isto? O que é que se faz na Escola Montessori de Porto? Porquê que é Montessori?
Uau! Ora bem, quanto tempo é que temos a brincar? Tentando aqui resumidinho,
claro.
Então Maria Montessori foi uma mulher que surge há 100 anos, há mais de uma centena de anos, em 1870, com uma ideia revolucionária. Portanto, foi das primeiras mulheres a formar-se em medicina, muito preocupada com as minorias, né? Defensora dos direitos e de igualdade para todos. E, portanto, quando ela percebe que as crianças não está a ser valorizado todo o seu potencial, ela começa a querer explorar mais, não é? Com a sua componente médica, científica, e depois com a sua formação que ela foi adquirindo, ou seja, na antropologia, psicologia, pedagogia, bem, ela foi uma estudiosa toda a vida. Então, ela começou a experimentar, ela seguiu muito aqui os estudos de Etari Seguin, principalmente aqui de Seguin, que desenvolveu uma série de materiais concretos para trabalhar com crianças com problemas auditivos e com algumas necessidades educativas especiais, e ela pega nestes materiais para trabalhar precisamente com as crianças que até os 7 anos na altura eram consideradas, bem, essas crianças não aprendem nada, só a partir dos 7 anos é que realmente aprendem e que iam para a escola. E Maria Montessori, por tudo aquilo que ela ia observando e pelo que ela ia lendo, ela percebeu de facto que as crianças tinham o que ela chamou de mente absorvente, que era uma capacidade incrível nestes primeiros 6 anos de vida de absorver a informação com imensa facilidade, e que era um desperdício não se aproveitar todo este potencial. Então ela começa por trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais, porque ela, portanto, começou por trabalhar na área de psiquiatria e fez estágios em clínicas psiquiátricas. Com crianças que achavam que não tinham qualquer potencial e que não conseguiam aprender, eram chamadas idiotas, e ela consegue fazer um trabalho incrível com elas. E, portanto, percebe que as crianças, através da exploração, através do manuseio de materiais, através do fazer, que conseguiam aprender, se calhar mais do que crianças na escola convencional, com métodos convencionais e com crianças em qualquer tipo de problema. E ela pensou bem alto. Isto, não é? O que é que está a falhar na educação para crianças sem qualquer tipo de problema não estejam a aprender como estas, que à partida diriam que não eram capazes de aprender, estão a aprender a ler, a escrever, a fazer operações e a conseguir completamente autónomas. Então começa a desenvolver toda uma pedagogia alinhada com a criança, desde colocar os materiais ao nível da criança, desde a organização dos materiais do mais simples para o mais complexo, para que a criança fosse adquirindo competências gradualmente e fosse dominando aqui a mestria nas várias áreas, seja na área mais motora, seja na área da linguagem, seja na área da matemática, na área da exploração sensorial, portanto, todos os sentidos. E, portanto, criou aqui ambientes onde as crianças pudessem desenvolver todo o seu potencial, seguindo os seus interesses. Como a Montessori falava, que as crianças tinham um guia interno, que de alguma forma as levava a procurar no exterior aquilo que elas necessitavam em cada momento. E eu lembro-me de ver, por exemplo, uma filha de uma amiga a tirar os cordões dos sapatos e a fazer enfiamentos num caderno. Portanto, claramente, as crianças vão buscar naquilo que têm à sua volta para desenvolver aquilo que precisam naquele momento. Elas mostram-nos. E, portanto, Maria Montessori falava-nos muito da observação. Portanto, nós observando as crianças, nós conseguimos perceber o que elas precisam. Ainda ontem, num grupo, nós temos das várias formações que eu fazendo, nos grupos, depois vamos criando grupos do WhatsApp e volta e meia partilhamos, algumas pessoas têm algumas dúvidas. Ah, esta criança está a ter este comportamento. Ok, então vamos observar. Em que momentos é que este comportamento se manifesta? Quais são as reações? Perante aquilo que tu fazes, é tentativa e erro, perante aquilo que tu fazes, como é que ela reage, o que é que funciona, o que é que não funciona, porque cada criança é um mundo, não é? Cada criança é todo um universo em si que nós temos de compreender. E portanto, Maria Montessori falava-nos muito desta observação, vamos observar a criança e perceber, porque ela vai nos dizer de alguma forma aquilo que precisa. Então ela preparou todos estes ambientes, ela falava muito deste adulto preparado. Maria Montessori falava-nos aqui três pilares essenciais na sua pedagogia, que tinha muito que ver com este adulto preparado, com este ambiente preparado, para as diferentes faixas etárias, e depois a criança, que em cada fase tem um tipo de mente diferente. Portanto, numa fase de 0 aos 6, a criança tem uma mente absorvente, em que absorve tudo. Nos 6 aos 12, uma mente raciocinadora, em que a criança quer perceber o porquê das coisas, e portanto aquilo que lhes vamos dar já vai ser diferente do que demos num ambiente do 0 aos 6. Depois, nos 0 aos 6, ela fala também nos períodos sensíveis, que são momentos nos quais as crianças têm uma maior predisposição para aprender determinadas ou para absorver determinadas informações. Se nós pensamos aqui no período sensível do movimento, né, que acompanha aqui estes 6 anos, e nós pensamos, ora bem, se a criança tem um período sensível para desenvolver toda a parte motora, e nos primeiros meses a criança está presa a uma espreguiçadeira ou uma cadeira da, não é, uma cadeira da papa, será que nós estamos a permitir-lhes, será que estamos a proporcionar o ambiente que ela necessita para desenvolver toda a parte motora? Portanto, Maria Montessori questionava-nos, não é? Questionava-nos, então observem as crianças, percebam o que elas precisam, o que elas estão a desenvolver naquele momento e preparemos-lhe todo este ambiente para que ela possa crescer. Nós agora começamos estamos aqui com um projeto de avançar aqui com primária, e alguns pais estavam um bocado preocupados, porque, entretanto, por exemplo, a minha filha está no primeiro ano, mas está em regime de homeschooling, e alguns pais que estão com alguns filhos no mesmo regime estavam um bocado preocupados com ai, mas como é que eles vão agora reagir no primeiro ano? Porque, de facto, eles já sabem, uma parte deles já sabia ler, já sabia escrever, e, portanto, só que eu disse, mas a partir, já têm estas bases, a partir daqui eles, não é, a curiosidade está lá, a vontade de aprender está lá, eles agora é seguir, não é? Depois, claro, que nós estamos em regime de homeschooling, não tenho o risco de apanhar um professor que não compreenda isto, porque eles estão connosco e, como tal, nós vamos conseguindo acompanhá-los de outra forma. Mas tivemos outras crianças que foram para a escola tradicional, e uma mãe dizia-me, pois eles estão a aprender a letra B e ela já sabe, e depois o que faz é que ajuda a professora. Ótimo! Pronto, então a professora tem aqui uma grande ajudante, que de facto consegue acompanhar e ajudar os amigos, e certeza que eles aprendem muito mais depressa com os pais, não é? esta ajuda entre os pais, e portanto eu tenho certeza que ela, em termos de autoestima e autoconfiança, estará nos píncaros, feliz de partilhar com os amigos, não é? Tendo esta abertura também desta professora. E, portanto, Maria Montessori fala-nos assim de, sei lá, depois poder contar imensas coisas, porque depois, é tanta informação que eu pensava, por onde é que começo? Mas, de facto, é isto, não é? Portanto, ela, reparando, de facto, que as crianças têm um enorme potencial e têm todos estes períodos sensíveis que devemos aproveitar, portanto, aquela nos falava que tinha o período sensível da leitura e da escrita muito antes dos 7 anos, e a verdade é que as crianças muito cedo, né, crianças com 3 e 4 anos nos perguntam o que é aquilo, o que é que diz ali, o que é que está aqui escrito, eles têm curiosidade por isto, e às vezes nós dizemos, ai, mas é muito cedo, eles têm que brincar, pois, e continuam a brincar, não é? Mas eles brincam com estes símbolos que fazem parte do seu cotidiano, não é? Como é que eu vou, não vou, né? As letras estão presentes por todo lado, eles veem-nas e querem descodificar, assim como descodificam os símbolos que vêm e como os objetos que vêm. Um A não é mais do que uma maçã, é um símbolo, é um objeto, é algo com significado. E porquê é que não havemos de lhes contar, se eles estão numa fase em que têm tanta curiosidade? Porquê é que devemos esperar pelos 7 anos, pelos 6 anos, para que eles possam dizer ver que aquilo se chama A, né? E perceber, sim, que Ana tem o A no nome. Porque se brinca com isto, não é? Brincamos com todos estes... Com tudo isto, aprendemos a brincar e a explorar e a sentir e a ouvir e a relacionar as coisas. Eu, quando eu digo que a escrita não é mais do que um puzzle de letras, se escolher para mim tipo um puzzle de letras, é um puzzle de sons, é um puzzle de símbolos. Isto é escrita, não é? E fazemos isto como um jogo. E é giríssimo. Ontem estava uma criança a picotar um hexágono. E tivemos a ver a fazer aqui a ponte com as colmeias, e tivemos aqui a fazer... Bem, tudo me esteve a cozer. E ela, hexágono, começa com E. E eu, vamos escrever. Então fomos para o alfabeto móvel, começamos a escrever hexágono. Depois eu lhe contei, sabes, com hexágono, é como a Helena. E ela, tem H, porque ela sabia que a Helena tinha H. Tem H. E eu, é verdade. O hexágono é como a Helena, vamos pôr o H. Pusemos o H, só sabemos que o H não tem som, e ela, né, e vai-se lembrar que o hexágono tem H porque é como a Helena. Também sabe com o Henrique. E com o Henrique também, porque já viu escrito que tem H, embora não, mas este não tem som. Não, este não gosta de fazer barulho, é silencioso, e por isso começamos só com o E. Então, de um picotar no hexágono, partimos para, né, exploramos abelhas, estivemos a fazer, a escrever, e portanto isto surgiu de uma brincadeira do interesse dela, e não é tão bom poder seguir a criança e acompanhar esta curiosidade que ela tem, e tenho a certeza de que a informação vai ficar muito mais presente durante muito mais tempo, porque partiu dela, porque aprendeu com todo o entusiasmo e com todo o seu ser, e com emoção, e é isso que nos ajuda, é que a informação de facto fique connosco, não é? E se nós nos lembrarmos do nosso percurso académico, a parte das coisas... Nós já nos lembramos. Lembramos sim daquele professor que foi espetacular, daquele tema que nós até tivemos muito interesse. Essas coisas que nos marcaram, essas é que ficam. E se nós podemos proporcionar momentos de aprendizagem com entusiasmo e com emoção, pois são esses que nós vamos levar para toda a vida, e são esses que valem a pena. E Maria Montessori, de facto, mostra-nos uma forma de aprender partindo da criança, que faz com que seja ela a protagonista do seu processo de aprendizagem. Portanto, uma das grandes diferenças de pedagogia Montessori para todas as outras, e não vou dizer que é melhor ou pior, estou só a dizer que é uma diferença, é que ela coloca a criança no centro do seu processo de aprendizagem. Portanto, é a criança que no fundo vai fazer o seu caminho, claro, com a ajuda de um adulto consciente e preparado, que conhece os materiais, que observa e conhece a criança, que prepara todo este ambiente e que a acompanha, não a abandona, não a acompanha, mas saindo do centro, colocando a criança no centro, não é? Este, é toda a, este faz a grande diferença, porque cada, entramos numa sala Montessori e cada criança está a fazer o seu trabalho, cada criança está a fazer o seu jogo, cada criança, às vezes estão duas crianças a fazer um jogo de memória à distância, em que uma, né, pegando uma torre cor-de-rosa que tem 10 cubos, em que vão diminuindo de 1 centímetro, vá, de altura e de largura entre si, e temos, não é? Imaginamos num tapete uma torre cor-de-rosa, os 10 cubos, e no outro tapete uma criança sozinha, e entretanto uma pede à outra, olha, traz-me um cubo maior, e uma vai, traz-me um cubo maior, agora traz-me um cubo mais pequeno, agora traz-me um menor, traz-me um maior. Estamos a trabalhar comparativos, superlativos, estamos a trabalhar esta noção visual, noção de peso, num jogo, uhum, não é? Num jogo, e depois monta a torre cor-de-rosa deitada, a torre cor-de-rosa de pé, estou a dizer a torre cor-de-rosa porque de facto é um material Montessori que normalmente aparece em montes de, é como um símbolo que aparece em montes de imagens associadas a Montessori, portanto que é fácil de visualizar, e portanto pode-se fazer uma série de jogos em que as crianças estão a trabalhar com todos os seus sentidos, estão a trabalhar com o movimento, porque isto das crianças estarem a aprender sentadas horas infinitas, isto é um martírio nas crianças, sabendo que elas estão nesta necessidade de se movimentar. Portanto, no ambiente Montessori, as crianças estão a aprender em movimento, e de facto é preciso este movimento para aprender, é muito, muito importante o movimento para aprender.
É engraçado que tu tens falado nos pilares, e aquilo que me impulsionou muito a fazer este podcast tinha a ver com um desses pilares. Porque eu tinha aqui uma crença enorme, e ainda continuo a ter, de que independentemente às vezes da pedagogia, o que eu entendo e aquilo que foi também da minha experiência é que temos mais paixão por aprender tendo um adulto preparado à nossa, ao pé de nós e acompanhando-nos, não é? Então eu iniciei este projeto de podcast com esta premissa. Será que existe um adulto ideal, um professor ideal, um educador ideal, com um perfil XPTO que seja mesmo a perfeição e que nos ajude no nosso caminho? Foi com base neste pilar. E queria-te perguntar, se, olhando para estes três, porque eu vejo muitos projetos, não é, que querem começar de alguma forma, começam a comprar alguns materiais, blá, blá, blá. Quase por ordem, não sei se é possível haver uma ordem, não é?
É, eu tenho... já.
Por onde é que se deve começar? Não é se deve, não é? Não há aqui um dever, não é? Mas qual é o pilar que tem um peso importante no teu ponto de vista? Ou são os três em conjunto? Mas
São os três super importantes. Agora, o mais difícil, o mais difícil de conseguir, digo-te já, não é montar um ambiente, não é estudar sobre a criança. O mais difícil de conseguir, e não tenhas dúvidas nenhumas, Daniela, é sermos o adulto preparado, porque isto é um trabalho de uma vida. Nunca somos um adulto 100% preparado. Claro, somos um adulto work in progress, constante. E é importante que tenhamos isto em mente, porque quando nós achamos que somos um adulto preparado, que já estamos um adulto preparado, aí temos o caldo entornado. Porque de facto é mesmo importante termos esta humildade, esta consciência de que somos um adulto em trabalho constante. Sim. É importante que estejamos atentos e com, não é, com esta consciência. Não é? Eu permanentemente dou por mim a pensar, bolas, poderia ter feito diferente ali. Ok, então o que é que eu vou mudar para a próxima? Porque se eu sinto que... tenho, não é, que estou neste trabalho, eu estou alerta. Não estou tipo, ah, pronto, já está, agora já está feito, agora é só seguir aqui a maré. Não, eu tenho que estar permanentemente alerta e consciente, porque como humanos estamos permanentemente a falhar, não é? E podemos sempre melhorar. E portanto, se tu queres trabalhar na pedagogia Montessori, é fundamental. Tu podes ser um adulto muito preparado, mas se não conheces a pedagogia não vais conseguir aplicar, portanto é mesmo importante tu conheceres a pedagogia, em que é que se baseia, conheceres os materiais e o ambiente, portanto para o preparar. É muito importante conhecer a criança, porque tu não conheces as fases de desenvolvimento da criança, tu não conheces os períodos sensíveis, tu não conheces como é que a criança aprende, portanto vai ser muito difícil tu conseguires também chegar até ela, mas tudo isto, teoricamente, tu consegues aprender. Agora, eu acho que sempre o grande desafio é nós, enquanto adultos, conseguirmos estar neste estado de alerta em relação a nós mesmos, não é? E trabalharmos-nos, fazendo formação constante, trabalharmos a todos os níveis, não é? Físico, psicológico, espiritual, e não estou a dizer com isto aliado a nenhuma religião, mas quer dizer, trabalharmos em todas as frentes. É mesmo importante nós conseguirmos estar bem connosco para estarmos bem com os outros, e com as crianças ainda mais, porque as crianças são super sensíveis, elas sentem aquilo que nós não dizemos e aquilo que nós achamos que estamos a disfarçar perfeitamente. As crianças olham para nós e dizem, tu hoje estás triste. E quando eu acho que estou com o meu maior sorriso, o meu sorriso 53, que está aqui sempre on fire, eles dizem, não, tu hoje estás triste, e eu... Como é que tu viste? Porque, e lá me dizem qualquer coisa, naquele olhar fundo que nem nós nos apercebemos, e de facto as crianças captam tudo, e eu noto quando o grupo está mais agitado, é quando eu estou mais agitada, portanto eu tenho mesmo de estar muito, 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 muito consciente para conseguir fazer, para me trabalhar neste caminho de ser este adulto preparado, mas eu acho que quando nós estamos alerta e com esta vontade, tudo se faz.
Que maravilhoso ouvir, porque é mesmo, eu tinha essa crença e continuo ainda, porque é uma exigência que também me coloca a mim própria, né? Porque como eu sou educadora, né? E tenho uma quantidade de jovens ali e que acompanho diariamente, muito espatifados pelo sistema e com múltiplos desafios, se eu não tiver esta capacidade de me conectar comigo, de como eu sou, de como é que está a minha energia, isto obrigatoriamente passa muito para o outro e fico tão desconectada do que está a acontecer, porque estou focada no outro. Não, tenho que também estar muito focada em mim, saber o que é que está aqui a acontecer, para chegar mais profundo também na vida do outro e no ser do outro. Por isso, para mim, este pilar do adulto preparado é assim o meu foco sempre foi e continua a ser, porque eu acredito muito que este, principalmente nas nossas escolas, ainda existe esta ausência do educador e do professor tomar a coragem de olhar para si e de perceber que também tem muita influência no processo, que não é só o sistema educativo, não é só as coisas administrativas, não é só, né? Ele próprio tem muito impacto, sim. Influência no processo, não é?
E eu costumo dizer que, independentemente da pedagogia, quem faz a diferença, independentemente da pedagogia, público, privado, whatever, quem faz efetivamente a diferença é o adulto que lá está. Porque, por exemplo, a minha filha mais velha, nós quando começamos a escola, a minha filha mais velha já tinha 6 anos, e portanto a Escola Montessori do Porto, e portanto nós começamos com crianças dos 3 até os 6, e portanto eu fui fazendo tudo o que conseguia com ela em casa, mas a verdade é que já não conseguimos, ela já não conseguiu entrar, não tínhamos resposta para ela, e ela foi para uma escola pública, e às vezes perguntam-me, como é que tu, com formação Montessori, com tanta noção, tens uma filha na escola pública? Eu digo, pois, há muitas coisas que temos que ponderar, não é? No caso da Maria, foram todos os amiguinhos dela, iam para aquela escola, a Maria entraria como condicional, eu podia tê-la deixado mais um ano, só que ela já estava entusiasmadíssima com letras, estava a começar a ler, estava curiosíssima com os números, eu pensei, não a vou reter, se ela está com toda esta vontade, e eu sei que no pré-escolar não vão trabalhar nada disto, portanto vai, os amiguinhos todos iam, tinha ótimas referências da escola, era uma escola pequenina. E portanto, ela emocionalmente ia estar muito mais segura, porque ia estar com os seus amigos, ia estar com um adulto respeitador, muito consciente. Eu pensei, não, isto é toda esta envolvência que vai ajudar, e não só, mas se eu agora retiro todo este contexto e a ponho numa escola privada com uma pedagogia XPTO, mas eu acho que ela emocionalmente vai estar muito pior, não vai estar tão predisposta a aprender. E a verdade é que foi a melhor coisa que fiz, porque ela está ótima. Perguntou-me, ah, mas podia estar melhor se tivesse uma escola Montessori? Pois isso nunca saberemos. Nunca saberemos, há muitos Cs. Há muitos Cs. E esta professora abriu umas portas várias vezes para lá ir trabalhar, como mostrar. Lembro-me de ter levado os sólidos geométricos para trabalhar poliedros, não poliedros. Levei o material do sistema decimal para trabalhar com eles, precisamente o sistema decimal com materiais concretos. Levei materiais de gramática para trabalhar com eles, o substantivo, o adjetivo, o verbo, com jogos e com materiais Montessori de gramática. Ela abriu uma porta para isso. E, portanto, é uma pessoa com uma visão também fora da caixa, também ela fazer sempre muita formação, alimentar muito o sentido crítico. Portanto, eu continuo sempre a defender que, seja em que pedagogia ou que tipo de escola for, as pessoas fazem a diferença. E tanto é que lançamos este desafio a algumas educadoras do pré-escolar da escola pública para implementarmos Montessori na escola pública. Muitas delas deram mãos à cabeça e saem, ainda por cima agora com Covid e agora pedagogia nova, mas não conseguimos, é muita informação. Tudo bem. E até que houve duas corajosas que disseram, não, ao fim de 20 anos de carreira, eu acho que estamos a precisar aqui de mudar, que eu de facto já vi muitas coisas e acho que nós precisamos mesmo é de mudar. Arregaçaram mangas e lá vieram elas e fizeram formação connosco. E fizemos, pronto, demos formação específica de materiais, montamos o ambiente juntas, e montamos duas salas na escola pública. Está a correr super bem, está a ser mesmo muito, muito giro o feedback delas, o feedback dos pais, o feedback do agrupamento. As outras colegas super curiosas, seja de pré-escolar, seja de primeiro ciclo, curiosíssimas. Eu tive inclusive algumas professoras de primeiro ciclo que vieram assistir a algumas formações de materiais, nomeadamente matemáticas e linguagem. E que no outro dia fui lá à escola e uma dizia, mas Joana, lembras-te quando tu nos falaste e nos mostraste a magia com as somas e não sei o que é com o sistema decimal? Eu fiz e na sala e os miúdos adoraram. Bem, foi espetacular ela contar, não é? Dar aqui o feedback de, pronto, algumas coisas que ela foi conseguindo apanhar e que foi conseguindo aplicar. E a alegria dela ao contar como estavam tão contentes os alunos a aprender. E ela felicíssima, felicíssima, claro, não é? Como não? E por isso digo sempre que não é? É preciso esta coragem para fazer diferente, esta disponibilidade, porque implica uma grande disponibilidade de cada um de nós, porque lá estamos habituados a fazer de determinada maneira e de repente vamos mudar, isto implica uma grande disponibilidade, mas é perfeitamente possível. É perfeitamente possível, cada vez mais me consciencializo o dia, quer dizer, eu sempre disse isto. Mas agora tenho evidências, não é? Tenho evidências de que de facto é possível. E Ana Faria, que Ana Faria também fez formação contigo também e com a Guadalupe, e que também é professora do primeiro ciclo, está a fazer um trabalho incrível na escola pública. Portanto, isto leva-me a crer, e cada vez mais, que de facto quem faz a diferença é cada um de nós, não é? Na sua esfera. E às vezes com coisas tão simples como a forma como nós comunicamos, as expectativas que colocamos, a forma como transmitimos aquilo que queremos transmitir, o respeito que temos pelo outro, seja o outro, o aluno à nossa frente, ou o colega, ou a senhora da limpeza. Portanto, acho que sim, que cada um de nós tem um papel super importante, que não o deve descurar sob o pretexto de que neste agrupamento não permitem, ou que o currículo exige, ou que, porque de facto há uma série de condicionantes, claro que sim, em todas as profissões, em todas as áreas, em todas. Mas eu acho que cada um de nós ainda consegue, dentro das limitações que tem, ainda que tem muita responsabilidade por tudo o que faz. E acho que não devemos descurar essa responsabilidade que cada um de nós tem.
Às vezes fico muito ligada a esta dúvida. Será que porque isto de ser um adulto preparado dá trabalho, sabes?
E às vezes é doloroso, e às vezes é
Muito,
doloroso tu reparares nas tuas, naquilo que não gostas em ti, não é?
completamente. E e trabalhar de uma forma, olhar individualmente para cada criança, imaginando um professor sozinho numa sala de aula, um professor titular, com 20 crianças ou 22, que às vezes acontece, é Sim. um grande desafio e dá muito trabalho olhar individualmente para cada uma delas, pois torna-se obviamente mais fácil com o corre-corre optar por um sistema mais instrucionista para cumprir os objetivos de um currículo.
E isto Mas olha que está ser... trabalho no início.
Sim, é isso que eu queria... Desculpa. Porque eu olhando para o trabalho, por exemplo, da Ana Faria, eu vou entrevistá-la em breve, por isso vai ser uma delícia ouvi-la e passar a experiência dela. É esta capacidade, ela deve estar a cumprir o currículo, se calhar que está planificado, claro. Ou que ela teve que obrigatoriamente planificar desde o início do ano letivo, porque tem que ser, porque eu sei como é que claro. Funciona a escola pública, mas utiliza uma série de materiais, utiliza uma forma de explorar e de trazer os materiais de acordo com como as crianças estão a mostrar interesse, não é? Porque ela parte muito Montessori, parte muito do interesse, do olhar da criança e, ok, está aqui, olha o que eu tenho aqui para ti, não é? Esta surpresa. Claro. E materiais bonitos, claro. Não é? E simples, bonitos, atrativos. Eu lembro muito da quando a Guadalupe falou sobre a Maria Montessori falar do adulto, tem que ser um adulto, ok, aqui com aspas, mas sedutor, alguém que chega e que traz uma surpresa, sim. Porque as crianças são super curiosas e querem, não é?
Olha o que eu tenho aqui. Sim, às vezes a criança está ali a fazer uma berra e diz, olha o que eu tenho aqui no bolso. E a criança, ui, automaticamente para a berra, deixa eu ver o que é que tens aí. Olha cá, olha, buscar isto. E a criança fica assim com os olhos muito atentos e de repente tu tiras um feijão do bolso, porque vamos plantar. E vamos, já toda uma nova história por ali que vai crescer. Mas é esta... Esta, não é? Esta magia que tu pões em tudo o que tu fazes, não é? Tudo tipo, uau, não é? Tudo com, não é? Com, é isso, não é? Com sedução, alguma sedução nesta, não é? E alimentando aqui a curiosidade nas pequenas coisas, não é? Porque as crianças, não é? Gostam de tudo, não é? E às vezes põe mais o interesse que tu pões, a curiosidade que tu pões, a atenção que tu pões, às vezes, uau, que tu pões em cada uma das coisas que as crianças seguem. E sabes que em primária tem muito elementos provocadores. Então tu colocas elementos provocadores quase que ao acaso, não é? Como no outro dia lá, pronto, colocávamos um livro sobre o Egito e ao lado punhamos uma pirâmide quadrangular. E então começavam a olhar para o livro, como é que se fazem? Como é que se faziam as pirâmides na altura? Como é que se construíam as pirâmides? Então começamos a ver sobre história, fomos construir uma pirâmide quadrangular, a ver como é que se construía. Tivemos a ver, claro, tivemos a medir, tivemos a cortar, tivemos a fazer, não é, os triângulos, o quadrado. Fomos ver um bocadinho da história, não é, como é que tudo acontecia. Isto porque estava uma pirâmide quadrangular pousada ao acaso ao lado de um livro do Egito. Assim, ao acaso. Não é? E de repente tudo isto alimenta a curiosidade, não é? Porque isto é o que se fala de preparar o ambiente. E o que a Ana Faria provavelmente fará é, não é? Tem este currículo para cumprir e, portanto, vai-lhes colocando aquele material que faz parte do currículo, mas que lhes vai alimentando a curiosidade. Eles, o que é isto? Olha que bom que tu perguntaste, olha, vamos cá ver. Faz algumas coisas em grande grupo e depois permite que cada um vá explorando e vá aprofundando consoante os seus interesses, porque de facto ela tem aqui um currículo para cumprir. A grande diferença é como é que chegamos, portanto, todos têm que, ao fim de X tempo, não é, adquirir aqueles conhecimentos. A grande diferença está no quando é que vão adquirir e no como, não é? Porque em vez de eu fazer só simplesmente no papel, 2 vezes 2 dá 4, eu posso experimentar com materiais como é que isto se faz e ter aqui uma noção muito mais completa e compreender a informação. E, portanto, ela aí vai buscando os materiais para ajudar a compreender aquilo que é demasiado abstrato numa fase inicial. Então, se falamos numa primeira classe, não é? É tudo super abstrato, é tudo muito nem no papel. E as crianças ainda precisam de algum material tridimensional. Ainda que nesta fase precisam de um material tridimensional para compreender. E uma vez compreendido, deixam o material, porque já não precisam. Depois já compreendem o conceito, ok. E aí a folha é papel e lápis, porque já estão numa fase que preferem. Mas precisam para compreender, às vezes, primeiro de algum material muito mais concreto, compreendem a ideia. Lembro-me perfeitamente que fiz uma formação com a Iaisa, que é guia de primária, que estamos agora a ter a formação com ela, e na altura a minha filha Maria estava a fazer operações com 2 algarismos, portanto 22 vezes 453, e ela estava com imensa dificuldade em multiplicar estes 22. Eu lembro-me que na altura mostrou, a Iaisa mostrou-nos um ábaco que dava para fazer este tipo de multiplicações. Eu arranjei o ábaco, rapidamente lhe mostrei. Ela fez duas ou três multiplicações com o ábaco, percebeu como é que era. Eu pensar, bolas, gastei 20 e tal euros no ábaco, ela usou duas vezes, mas pronto. mas percebeu como é que, percebeu qual era a lógica da coisa, como é que aquilo funcionava. Ah, então é isto. Ok, e nunca mais precisou. E seguiu com números maiores, com mais algarismos, porque desbloqueou, percebeu como é que a coisa funcionava. Ok, já está, já não preciso do material. E a partir daí, ninguém a parou no papel. Mas foi preciso este elemento desbloqueador. E muitas vezes é o que fazem os materiais neste segundo plano de desenvolvimento, 6 aos 12, os materiais servem precisamente para desbloquear. E depois a criança segue. E, portanto, o que é que custa numa fase inicial, de facto, é conseguir preparar este ambiente, conseguir fazer esta ponte entre o que há nos materiais e o currículo, definir aqui um plano e lançar as bases, porque depois cada criança, não é, acaba por ir procurando as coisas, os materiais estão dispostos, sabendo que se eles tocarem nestes materiais vão alcançar aqui o currículo, é só estar atento e ter um registro de cada um, de como é que está. Depois, em uma segunda fase, há umas tutorias em que eles acompanham individualmente cada criança para perceber o que é que está adquirido e o que é que não está, porque mais liberdade. Mas depois a Ana vai-te contar. Não vou estragar já aqui o próximo podcast.
Sabes, uma das coisas que tenho-me interrogado às vezes, e já foi uma questão que eu me inquietei quando estava a fazer o curso de assistente Montessori, 3, 6 anos, que é, eu trabalhando com jovens, que muitos dos estados de desenvolvimento deles tiveram muitas falhas, né, a vários níveis. Até que ponto, e porque eu recebo-os para fazer a certificação de segundo e terceiro ciclo, estamos a falar de jovens de 15, 25 anos, não é? Ok, que já não estão numa fase, se calhar, tanto de sensorial, mas se calhar sim. Porque às vezes eu fico, será que trazendo a pedagogia Montessori, ou trazendo muitos materiais Montessori, porque há tanta coisa que falhou a nível de matemático, de compreensão, de perceber, não é? Até que ponto é que se calhar isto, o material Montessori poderia, posso fazer uma tese eventualmente sobre isto?
Achei uma boa ideia, Daniela, acho que vai dar muita gente.
Até que ponto é que utilizar e manipular materiais Montessori pode curar algumas traumas em algumas fases de desenvolvimento, sabes?
Sim, ao nível da linguagem das matemáticas, o materiais de 6-12, tenho a certeza que iam ajudar em imensas coisas, não é, aqui a desbloquear ou a colmatar alguns conceitos mal compreendidos ou memorizados sem compreensão, podiam ajudar a compreender isto que eu te disse, que com material sensorial, aos 29 anos, percebi o que era a raiz quadrada. Sabes, às vezes há coisas tão simples como, e é só tipo, aquele momento, aquele moment, sabes, tipo, então era isto, opa, já podia ter dito mais cedo. Às vezes, sabes, às vezes pode sim ajudar a desbloquear não é? Alguns conceitos que de facto não foram compreendidos e que depois se torna ali uma pedra no sapato, depois não consegues avançar, pois, não é? O conhecimento é acumulativo, se tu não tens as bases, pois é muito difícil compreender, não é? Matérias mais complexas.
E
não é?
Eles passaram por uma série de reprovações, por isso consegues imaginar a quantidade de conteúdos e de conhecimento que não foi de todo apreendido, daí os ter levado a abandonar a escola, não é?
E agora depois mais do que isso. Pois a frustração, a baixa autoestima de eu não sou capaz, eu sou burro, né? Muitas vezes ouvimos este tipo de coisas, porque eu não sou capaz, até minha mãe é uma pessoa diz que eu sou um burro, que nunca mais, nunca vou dar nada, às vezes ouvíamos, eu trabalhei no Aleixo, na pasteleira, e trabalhei muito com famílias, né? E pronto, de baixo estatuto socioeconómico, com baixa escolaridade, com escolas múltiplo problemáticas, e de facto ouvia-se muito isto, sabe-se, na altura já tipo, nem vale a pena, eu não dou e não dou para isto. E portanto já este, depois toda esta história em cima e todas estas, não é, esta percepção tão enraizada de que eu não sou capaz, já nem vale a pena sequer fazer o esforço, não percas tempo comigo, eu sou um caso perdido, não é? Ouvir estas coisas está de tal forma enraizado que às vezes são pequenas conquistas que parece que fazem uma luz, ai espera, eu se calhar afinal até sou capaz, não é? Às vezes só conseguirmos que haja esta abertura para a dúvida, será que eu vou ser capaz? Já vale a pena, não é? Já vale a pena.
Sim, e eu tenho muitos jovens ainda em processo de alfabetização até, tem situações limite. Por isso, às vezes fico a pensar até que ponto é que manipulação de determinados, trazer-lhes as letras, as construções de uma forma diferente poderia ajudar. Mas isto eu tenho que testar com os meus professores.
Testar e explorar, Daniela, acho que vale a pena. Acho que vale a pena, acho que todos beneficiaríamos muito com o que tu daí descobrires.
Olha, minha querida, estamos a terminar e foi uma delícia. Eu ficava aqui mais tempos e tempos a ouvir-te
que
e a
boa,
ouvir as tuas histórias e ouvir a tua experiência, porque é tão enriquecedora e tão bonita. E termino com a questão que faço a todos os meus convidados, que é: o que é que te move? O que é que te move, Joana?
Ai, meu Deus! Isto é difícil. O que é que me move? O que é que me move? Move-me a ideia de poder. Sabes que em tudo que eu fiz, em todo o meu caminho, o que me moveu foi poder contribuir com um grãozinho de areia para que as coisas melhorassem, fosse em que área fosse. Quando fui para a África, foi para ajudar a construir um pré-escolar, para que uma sala de pré-escolar para que as crianças pudessem aprender, ou todas as vezes foi ajudar num orfanato para que as crianças pudessem ter um bocadinho de amor naqueles meses em que nós lá estávamos. Sabes, em tudo o que eu faço tenho esta necessidade de serviço, de ser útil, de poder contribuir, de poder dar um bocadinho daquilo que eu sou para melhorar a minha vida e a vida de quem está ao meu lado. Às vezes é até um bocado egoísta este meu princípio, porque faz-me sentir bem o facto de eu me sentir útil. Não é? Às vezes é quase que tipo, eu quase que ajudo para me sentir bem, mas a verdade é que se eu posso contribuir, e isso faz-me sentir feliz, porque estou a dar o meu pequeno contributo, seja na área que for. Pronto, então vou seguir este meu princípio egoísta de me sentir bem ajudando, mas acho que é isso, esta vontade de poder dar, de poder deixar este meu, não é? Colocar este meu grãozinho de areia neste grande universo do qual fazemos parte, e se cada um de nós puder contribuir, seja para reduzir o lixo na praia, seja para ajudar a que a educação seja mais divertida e que aprendamos todos com outro entusiasmo, seja no reduzir o número de crianças institucionalizadas, o que quer que seja. Acho que é isso que me move, é o poder contribuir para que tenhamos todos um mundo um bocadinho melhor.
Linda. Estamos em sintonia. Olha,
Obrigada.
Joana, antes de encerrarmos, diz-me, acho que é importante tu partilhares com quem nos possa estar a ouvir, o que é que as pessoas podem encontrar na Escola Montessori do Porto. Não é só um local onde podem colocar as suas crianças, mas vocês têm um centro de formação, fala-me um bocadinho sobre isso só para as pessoas te poderem
Então, na
contactar.
Escola Montessori do Porto, nós temos, portanto, nós recebemos crianças desde os 8 meses até os 6 anos, não é? Estamos aqui em vários ambientes, nós damos formação, sejamos nós a dar, seja pessoas convidadas que nós temos, estamos a promover também agora o curso de Guia 03, com uma formadora, portanto, uma formação reconhecida pela Associação Montessori Internacional, portanto, com uma formadora mexicana, está a ser uma formação muito boa. Temos também projetos de consultoria, portanto, nós fazemos consultoria a outros espaços que queiram adotar a pedagogia Montessori, damos formação aos profissionais. Portanto, temos tido vários projetos nesse sentido e temos cada vez mais pedidos. Portanto, este da escola pública foi um desses pedidos de consultoria e de transformação aqui de um pré-escolar de ensino convencional em duas salas de Montessori. E temos aqui vários projetos em mãos também de consultoria, vá. E temos aqui mais uma série de projetos na manga, que não posso contar já tudo. Mas temos aqui, porque temos muitos sonhos, não é o sonho que comanda a vida e a verdade. Temos aqui muitos sonhos de muitas coisas que gostávamos de fazer. E, portanto, ainda estamos sempre aqui a cozinhar coisas novas, e uma das coisas que nós também gostávamos é tornar a formação mais acessível, a formação de guias especialmente mais acessível, porque, pronto, eu reconheço que são formações que de facto que implicam um grande investimento. Para quem as dá e para quem as faz, mas de facto sinto que, principalmente para a nossa realidade portuguesa, com o salário que nós temos, o salário mínimo que temos, que de facto são formações muito, muito dispendiosas, e uma das coisas que nós estamos a procurar é como tornar a formação mais acessível, porque efetivamente é fundamental que as pessoas tenham formação para poder aplicar a pedagogia e poder trabalhar com ela, e há uma enorme falta de profissionais formados especificamente nesta pedagogia, e como tal também é uma das coisas que nós estamos na qual estamos a trabalhar. E portanto temos aqui várias frentes. Somos quatro sócios sempre abertos a novos desafios, não é? Desde que possamos melhorar algo, seja na educação, seja no que for. E sabes que nós inicialmente a vontade que tínhamos era de criar uma associação e começar como algo público, não é? Uhum. Mas atendendo às dificuldades que tivemos e a quantidade de portas que não se abriram, nós tivemos a necessidade de começar pelo privado para mostrar que era possível, porque nos disseram, não, a pedagogia centenária está completamente já não nos tempos que correm já não se aplica. E portanto foi preciso mostrar que sim, que é uma pedagogia intemporal, e que se aplica por todo o mundo, e que as crianças estão muito felizes e aprendem com imenso entusiasmo, super curiosas e com um bom sentido crítico. Portanto, não é por ter sido criada há 100 anos atrás. E portanto, e agora sim começamos a perceber, ter o retorno, não é? Então vamos lá, então podem fazer-nos consultoria e nós começamos também. Então, ótimo, é mesmo isso que nós queremos. E tornar acessível, não é? Que seja uma pedagogia acessível. Assim como eu gostava que todas as escolas públicas pudessem oferecer as várias pedagogias, porque há quem se identifique mais com o Waldorf, há quem se identifique mais com o Reggio Emilia, com pedagogia de projeto, e está tudo bem, são todas maravilhosas. As pessoas têm que saber conseguir aplicá-las e preparar todo este ambiente para que seja possível. Então, eu ainda acredito que um dia vamos conseguir, na escola pública, os pais e as crianças possam escolher através de que pedagogia que vão aprender.
Sim, porque a escolha é um direito e está na lei de base do sistema educativo.
É verdade.
Minha querida, muito obrigada. Assim, obrigada. Um gosto. Depois eu vou colocar os links da vossa página e das vossas coisas neste podcast, que é para as pessoas entrarem em contacto, se forem necessárias, está bem?
Obrigada, tá. Muito obrigada pelo convite, Daniela. Muito obrigada por esta conversa maravilhosa. É sempre bom conversar contigo.
E muito parabéns. Obrigada, tu falas, é uma delícia ouvir-te.
E muitos parabéns aqui pelo teu projeto, que faz com que a educação seja refletida, seja pensada, seja explorada, consigamos de cada um partilhar, não é, a sua forma de fazer, de trabalhar, para que de facto cada um consiga contribuir com o seu bocadinho, várias sementes, o seu grãozinho de areia. Eu acho que sim. Muito obrigada. Daniela.
Obrigada, minha querida. Fica bem. Obrigada.
Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.